Fala pessoal, estamos começando mais uma live aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Hora do pré-jogo de Aparecidense e Náutico, 7 da noite deste sábado. Esse jogo vai acontecer. A cidade, o nome da cidade é Aparecidense mesmo, hein, gente? Só para poder saber, eu confesso que eu não sei.
Aparecida do Norte, não? Chutei aqui agora.
Aparecida do Centro. Quem tem a do Sul,
não, tá de brincadeira.
O pior que é Aparecida do Norte é aqui no Sudeste, né?
É. Os mineiros. Aparecida é São Paulo, né?
Juazeiro do Norte é no Nordeste.
Meu irmão, Fletson jogou.
Tem Juazeiro do Sul. Não. Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Norte. Né?
Ele tá muito certo isso aqui, viu?
O que que Fletson disse?
Que comer tarde dá refluxo, ele tem razão. Vou aliviar.
Só dá se você dormir de papo pra baixo, mas quem consegue dormir sem ser dessa forma?
Acaba que papo pra baixo, como é? Como é? Como é papo pra baixo? O que é papo pra baixo?
É você dormir com a barriga no colchão.
Que chama de bruços, né?
É, de bruços, é. Eu acho que quem dorme de barriga pra cima é meio psicopata, viu?
Tá errado.
Eu tô calado.
Eu dou nome aí, Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia.
Tá errado, eu não consigo, não.
Poxa, tá sabendo dessa, não. Então me desculpe, viu? Vou passar a dormir de outro jeito.
Ó, estamos começando, gente. Oi.
Ó o Alan aqui, ó. Tem que dormir virado pra esquerda. E Átila aqui, ó. É só não dormir. Pronto, resolveu.
Eu não posso dormir muito virado para a esquerda porque meu ombro é lesionado, velho. Eu não posso dormir em cima, exercendo uma carga no meu ombro esquerdo.
Mas quando tu virasse para a direita, tu elegesse Raquel Lira, né? Então é melhor.
Amigo, não me coloquem esse peso.
Renato
de eleger.
Desviou.
O quê?
Renato desviou para a esquerda.
Que é o?
Não, de quê? Eu não por vou... que eu vou ter que. Por que eu tenho que carregar esse peso? Por quê?
Porque você ficou tirando meu juízo um dia antes da eleição.
Eu fiquei lá perreando. Quer...
E tu não quer esse peso, não? Esse peso é seu durante 4 anos, meu amigo.
Meu amigo, eu vou dizer uma coisa aqui. Para mim, é uma pessoa que tem uma eleição na mão ganha e consegue perder por 2 eleições consecutivas, ela é bem mais culpada que o meu voto, viu?
A cada depósito de vassoura que ela foi
inaugurada... Não começa,
amigo,
não.
Raquel Lira inaugura cada coisa sem importância. Meu irmão, ela estava inaugurando um depósito
de vassoura. Sabe por que Atos está toda hora falando isso? Eu vou dizer aqui. Atos está seguindo quase que uma lição de um amigo nosso, DS, de um amigo DS, sabe? Ele é xará do Armando Maradona, sabe? Ele tá seguindo, velho. Ele lê tudo. Cadê o que tem aí? Ah, ele tá fazendo Mike. Propaganda, né?
Mike, isso aqui, ó. Eu recebo de brinde. Então, beba.
Ah, tá. Agora eu sei quem é.
Beba você também, Mike.
E ele adora. Ó, cuidado com essas dormidas de bruxo, Atos. Lá ele, viu?
É. Lá ele é terra. E
esse ó, Live Pix. Já chegou o Live Pix, lá o Cavalcante mandou 3.
Irmão, esse cara aqui não é Gabriel da. Esse cara não é Gabriel da
é não, pô, é não.
Porra, parece.
É Gabriel Arruda, o da Anonymous, porra.
É, pô. Olha aí, o Live Pix funcionando aí, ó. Chegando direto pela Twitch aí, ó. Rapaz, isso daí.
Ó, vamos lá.
Isso aqui é algo revolucionário, viu? A gente passou um bom tempo sonhando que isso fosse possível, tentando de tudo para fazer isso acontecer. E uma nova atualização do Live Pix fez com que nosso sonho se realizasse, que as mensagens viessem direto.
Olha, você pode participar com a gente, né? Para quem está pela Twitch, já segue lá o canal, favorita, para você sempre ser notificado quando começar uma live aqui do TimbuCast. Manda teu dinheiro pelo Superchat ou então pelo Live Pix. Como a gente mostrou aqui no...
Tu agradeceu ao Léo Cavalcante?
E aí eu vou dizer uma coisa, viu?
Tu agradeceu a ele, Renato?
Agradeci, mandei aqui.
Tá bom.
Sim. Vamos dar preferência para o Live Pix, pessoal? Fica até mais fácil para você. Manda pelo Live Pix ou Superchat. Você pode mandar via Pix. Então é mais fácil, é mais prático para você. E aí seu,
é, seu comentário vai ser exibido aqui. E o mais importante, o percentual que a gente perde é menor, pô. Esse é o mais importante.
Mas é muito menor, acho 40 vezes menos. Ô Renato, coloca no chat aí, fixa no chat.
O Fletson falou que o levando 4-0 para Sandu do Ipiranga.
Não, o futebol, olha, veja só, o futebol do Pará tá acontecendo uma coisa chata, né? Eu avisei, é que aqui o torcedor do Náutico tá avisando o fanboy do futebol do Pará, do Remo e do Paysandu. Eu venho dizendo, o futebol do Pará acontece umas coisas lá meio estranhas. Eu não quero lá copiar ele, não. Porque todo mundo fica babando pela folha salarial. Ah, o Remo tem folha salarial de 900 mil, 800 mil. O time lá tem 8 meio-campos. Meu irmão, o cara citou, Chapo. 8 bons meio-campos que tinha no time do Remo. Pra que o time vai jogar essa aí? Você precisa de 8 bons meio-campos, pô.
Vai dar merda.
Alguma coisa tá estranha.
1-0 já.
Alguma coisa tá estranha. 1-0 o quê? Quem tá jogando?
Não, tô dizendo que tá 5-0 já.
Ah, tá.
5?
Olha, se o time vai jogar a Série C e tem 8 bons meio-campo, uma coisa é certa. Ou ele tá contratando e não vai pagar, que é meu palpite, ou esses 8 não são tão bons, pô. Porque, velho, o Náutico é um time contender, é um time competitivo pra conseguir o acesso. E você for avaliar o meio-campo do Náutico, você não vai achar nenhum bom. Ah, o do Remo tem 8? Peraí, pô. Vamos devagar.
Ó, quero dizer que tá fixada aqui a mensagem, viu, do Live Pix. Leiam aí, vocês, pra saber se tá ok. Tá tranquilo assim?
O cara falou, era chapa com cenário. Eu sempre tive cenário, pô. Não mudou, é o mesmo cenário de sempre. Só mudei
o... Não, eu preciso protestar. Eu preciso protestar, porque eu tinha o meu cenário. Olha só, ó. O meu cenário foi banido com esse novo layout que o Chapo fez, velho.
Não, mas tu tá torto agora, pô.
Não, não, calma aí. Se eu deixar assim, tá, aí tá ok, tá correto.
Ah, mas tu mexeu mudar. Tu mexeu porque tava no outro, né?
Assim. Ó, quando você muda, aí ele corta.
Aí sabe? Não é uma culpa minha, aí você reclama com a Live Pix. Vem pra cá, ó, fica aqui, ó. Ó aí, ó.
Pronto. Aí, ó. É uma demanda tá bom, pra...
Agora é eu aqui, ó. Aqui é a plaquinha de 100 mil inscritos do último cast. Essa placa é do TimoCast aqui, ó. Volta pra posição aqui, Renato. Pode voltar.
Era o TimoCast essa?
Olha. Aqui, ó. O melhor cenário sempre será o nevoeiro do gordinho. Nevoeiro. O nevoeiro é uma merda.
Ô, Renato, vamos dar uma invertidinha pequenininha só na pauta aí e começar com o Jael?
Bora! Na verdade, eu coloquei ali pra... Só um guia, assim, de última hora.
Eu queria abrir aproveitar, Renato, que...
Vai, calma. Falar. Seja membro aqui do TimoCast, viu? Para quem não é membro ainda, tem o Live Pix agora como alternativa, tá? R$7,99, membro apoiador. R$19,99, o membro VIP. E esse membro VIP, ele pode ganhar uma camisa exclusiva elaborada pelo TimoCast com um ano de pagamento ininterrupto. E olha só. Primeiro uma coisa. Alexa... Acenda a luz.
Pronto, lascou a galera lá. No...
Alexa, galera. Luz branca. Aumenta a tela aí, Chapa, a minha tela. Deixa eu botar aqui.
Pode abrir. Veste ela aí, Renato.
Já vesti em outra live.
Ah, tá não sabendo. Isso aqui é uma bela camisa, viu? Bela camisa.
Essa aqui uma é a camisa do TimoCast, tá?
Uma vira de costa. Ela tem um tecidinho diferente nas costas. Tem um nome
é TimoCast ali. Se fosse mais poroso, né?
É, um do um ondinho, ele é diferente.
Mas um do lado aqui nas costas, né? De lado também tem uma parte aqui.
Furadinha.
É bacana.
É furadinha. E outra, né?
Escudo. Olha o escudo. O material do escudo.
Ele tem todo alto relevo, né? Ele é alto relevo.
Pronto, olha aí, ó.
A gente podia lançar uma promoção que quando a gente fizer eventos que a gente vai fazer, quem chegar lá com a camisa do TimbuCast ganha um desconto na entrada do evento.
Eita, nós. Bem, vamos lá. Vamos começar aqui a live.
Show, quem quiser comprar, agora que tu mostrou a camisa, quem quiser comprar, vai em tibocast.com.br/loja. Aí compra.
Deixa eu ver aqui. A turma tudo puta aí no chat, ó, porque Renato bagunçou a Alexa da galera.
Eu vou começar a fazer isso mais vezes. Eu vou pedir para ela tocar algumas músicas inadequadas para o horário. Tem que ter uma música que começa bem pauleira.
Seria uma música inadequada para o horário? Eu acho que qualquer trap...
Um rock bem alto. Não é música de putaria, não. Tô falando de um rock bem alto.
Se tu falar assim, Alexa...
É agradável, pô. Um rock
bem alto. Se falar assim...
Não, rock bem alto é agradável para mim. Agora, imagina se você tá na sala vendo e de repente começa a tocar, o povo tá dormindo no quarto, a
tua... Se você falar assim, Alexa...
Bota um trap para tocar, que vai incomodar muito mais. Eu te garanto.
E se falar assim, Alexa, Xvideos Tigresa. Ele abre? Ela abre? Ela abre, Renato?
Não, fala aí, fala aí.
Eu tenho certeza que ela abre.
Fala aí. Alexa, acessar Xvideos e procurar Tigresa.
Se ela não abrisse, ela não trabalharia nesse ramo, né?
Procurar por... Não, deixa, não vou procurar, não. Deixa. Vai que funciona. É melhor não.
É, melhor não. Ó, vamos começar. Vamos começar. Chega de bagunça. Peraí que eu tenho que regular isso aqui, viu? Opa,
cara, pronto. A turma fã do Strap aqui tá meio com raiva de mim aqui. É porque hoje eu tive o desprazer de clicar numa música de trap que tava sendo lançada hoje no Twitter. E, meu Deus do céu, cara, aquilo me tocou. Num lugar que me deixou triste, velho. Como é que pode, velho? Como é que pode? Meu irmão, as letras são ostentação, pô. Se for pra cantar ostentação, canta funk logo, pô. Pra meter uma batida e tal. Agora você pegar a passada do rap, pô. A balada. O toquezinho do rap tal, e ficar cantando ostentação, porra. Porra, logo o rap, o respeitado rap, com suas críticas sociais. O trap é uma vergonha, velho. Eu não sei não.
Bem, vamos começar. O primeiro tema, gente, é o
seguinte. Jael. O Atos falou pra ser Jael.
É ele mesmo.
Hoje à noite.
Jael.
Só antes, hoje à noite, eu vou escutar muito Sabotagem e Racionais pra poder apagar o que eu ouvi hoje de tarde.
Sabe o que eu gosto? X é bom também, viu?
Conheço.
X é bom.
Eu gosto de Sabotagem, meu irmão. Sabotagem é bom demais.
Vai, Renato.
Jael e a blindagem do clube. Esse é o tema. Mas, Renato, o que, é que você está dizendo que o clube está blindando? Veja, o clube está blindando ele com argumentos. Então, é um processo normal, na minha visão. Eu vou começar...
Ih, rapaz. Esse assunto é bom, que eu quero ver a opinião de Chapo disso aí.
Sobre Jael?
Não, sobre o que você está chamando de blindagem do clube.
Sim.
Chapo tem meio período de marketing. Eu queria ver a opinião dele sobre isso.
Eu vou compartilhar a tela aqui, porque fica melhor com...
Olha, eu já acho bem agressivo você colocar esse rodapé aí, viu? Porque isso aí tá
o nome
tá
indo... blindagem, tu acha que soa como uma crítica?
Eu acho que sim, isso aí é a sua opinião.
Tu acha que soa?
Claro que soa.
Não, mas veja, por que blindagem é uma crítica?
Não, blindagem não é uma crítica, mas blindagem já é o que você acha do
caso. É porque você dá o tom blindagem, mas parece que é uma blindagem. Não necessariamente é.
Eu acho que é uma forma do Náutico tentar blindar o atleta, trazendo argumentos racionais.
Não acho que é isso, não. Eu vou dar minha opinião em instantes. Primeiro mostro do que
você... Deixa eu mostrar a tela aqui. Cadê? Peraí. Aqui. Bem, pessoal, isso aqui... foi compartilhado. Deixa eu mudar aqui. Agora. Foi compartilhado hoje nas redes sociais do clube. Tem o seguinte aqui, ó. Jael, 6 assistências para finalização.
5 gols. Não é para gol, não, né? É para finalização.
5 gols. Vice-artilheiro da equipe. 1 gol a cada 3 finalizações, com a melhor taxa de conversão do elenco. 1 gol a cada 167 minutos, segundo o atleta que precisa de menos tempo para marcar um gol. foram alguns, alguns pontos que o Náutico quis destacar e dizendo, bora meu artilheiro. Para mim, uma clara demonstração de... Enalteceram Jael. E eu acho que houve também meio que uma cutucada, dizendo, será que vocês estão corretos na crítica? Será que não estão pegando pesado demais? Porque olha aqui, os números de Jael.
E eu enxergo isso como uma... Você não faria essa postagem?
Ei, e eu, sim. E aí, veja, eu enxergo isso como uma forma de blindar, mas não é uma blindagem que soa negativo para mim, não. Blindagem que soa negativa é quando o cara não mostrou nada. Jael, eu sou crítico dele. Enfim, eu fiquei pé da vida quando foi eliminado pro Salgueiro. Mas eu baixei um pouco, dei uma segurada na onda. Só que aí o que acontece? Eu, Renato, eu não teria feito a postagem, não agora. Porque eu acredito que ela traz uma reflexão que talvez seja racionalidade demais para uma parcela completamente heterogênea, que é o torcedor na rede social. Vai ter gente que vai compreender os dados e vai talvez refletir e dizer, pô, eu não gosto muito dele, mas ele não é tão ruim assim quanto parece. Vai ter outra pessoa que vai dizer, que porra nenhuma, rapaz, isso não tá jogando nada, é uma porca gorda, como muita gente fala. É uma porca gorda, não faz nada.
Que é isso, vamos chamando porca gorda.
Que é isso, porca gorda foi muito deselegante.
Mas tem gente que fala.
Jael vai emitir uma nota oficial sobre esse xingamento aí.
Bem, ele vai entender o que eu estou dizendo se ele estiver assistindo o TimbuCast, que deve estar. Tem gente que fala sobre questão de peso, do porte dele. Tem gente que diz que não gosta, tem gente que diz que ele erra tudo. E o pessoal vê esse tipo de postagem como o clube está querendo tapar o sol com a peneira, porque precisa de reforços e é um absurdo. Estão de palhaçada com a nossa cara, não sei o que. E deu um avalanche de comentário negativo. E aí, o que é que eu penso? Eu acho que esse tipo de postagem que leva para um lado racional demais acaba não pegando bem com a torcida que é heterogênea. Porque atualmente, com o que o Náutico sofreu do ano passado para cá, com o rebaixamento, Renato, tem que virar a página. Tudo bem, eu acho também que tem que virar a página, mas o torcedor ainda sofre com relação a isso. Com a característica de Jael, de ser centroavantão, que isso aí é uma coisa histórica no Náutico. O Náutico, assim, nunca foi, salvo algumas pouquíssimas exceções, um clube onde a torcida se agradava com centroavante. Então, assim, há um somatório e que eu, Renato, não teria feito a postagem. Eu não teria feito a postagem, porque gerou um engajamento de muita crítica, muita porrada. Alguém falou agora?
Não, vá, continue.
De muita crítica, de muita porrada. E caso Jael ele venha a ter uma sequência ruim, ou o Náutico venha a ter uma sequência ruim, o pessoal vai usar isso contra o clube. Aí você pode dizer, pô, Renato, mas eu tenho que deixar de postar uma coisa pelo medo de dar um problema ou outro. Veja, eu acho que o momento ainda é muito sensível para você entrar numa esfera de racionalidade demasiada, como eu acho que foi essa postagem.
Renato, eu respeito a sua opinião, mas eu preferia passar vidro moído nos ouvidos do que ter que escutar ela de novo.
A vida, você é uma pessoa muito racional.
Vamos lá. Vamos do começo. Isso aí tudo é motivado sobre a reação do torcedor na postagem. O torcedor reagiu negativo. Alguns, né? Não são todos, mas alguns reagiram. Para começar, o torcedor está reagindo negativo com postagem do clube, seja ela qual for. Se chegar e der bom dia, vai ter gente lá. Fora presidente, fora Diógenes, fora não sei quem, fora Rodolfo, tal. Cadê o jogador que não chega? O Náutico faz uma postagem de patrocinador, pô. Meu irmão, aí eu acho que vai na inteligência do ser humaninho. O ser humaninho que precisa extravasar raiva em post de patrocinador do seu clube, o cara aí tá limitado, velho. Ele tá limitado. Ele tem talvez 2, no máximo 3 neurônios, porque não tem como. Foi na postagem de patrocinador pedir fora presidente, pedir fora jogador e pedir contratação, para mim é uma pessoa limitada. Não tem como. tanto lugar para fazer isso. Na postagem de patrocinador, porra.
É o que mais tem na rede social. E que, inclusive, acho que contribui com a minha tese.
O patrocinador do teu clube é quem está colaborando com a existência do clube. Para poder pagar a folha do administrativo, para poder pagar a folha salário dos jogadores. Como é que tu vai enganjar negativo numa postagem de patrocinadores? Para mim, beira maluquice. Então, dito isso, se os caras estão fazendo isso numa postagem de patrocinador, quem dirá numa postagem falando os números de um atacante? E o que acontece? O Jael tem até números muito interessantes. Eu fiz as contas. A minutagem que o Jael tem em campo, ela é equivalente a 9 jogos. E ele tem 5 gols. Meu amigo, eu vi gente falando aí, 5 gols era para ter feito só no Pernambucano. Um atacante entregar para você 5 e 9, calado. Calado, velho. Ninguém entrega mais que isso hoje em dia, não, porra. Ninguém. Meu irmão, o que tem de atacante que você acha interessante, que você vai olhar, tá com 45 jogos na temporada e 6 gols, não é brincadeira, não, pô. E você acha o cara bom. O cara com 9 jogos entregou 5, você não tem o que falar, não, porra. Tá ok. Pra posição de centroavante, tá ok. E quando o clube faz uma postagem dessa, pra mim, tem uma total lógica. Veja só, o Náutico está na Série C, o Náutico está fazendo promoção de baratear o preço dos ingressos, quer levar o torcedor para o estádio. Jael é um salário, talvez seja o maior salário do elenco, é o nome mais conhecido ao lado de Souza e tal, mas Souza já é um cara que já está aqui, então o torcedor já está acostumado. Foi uma contratação que o torcedor, tipo, esse cara eu sei quem é. Quando o Náutico traz Regis Tossato, quem sabe quem é Regis Tossato? Quando o Náutico anunciou, já é o Cruel, o torcedor médio diz, esse cara eu sei quem é. Esse cara já pegou no Grêmio. Então, o clube querer enganjar o torcedor no momento de Série C, junto com esse jogador, que é um jogador que ele tem um nome para ser trabalhado, faz total sentido, meu amigo. Ainda mais a posição dele, centroavante. Ele fez um gol ali, participou da segunda jogada no segundo gol do Náutico, na última partida. Quem sabe numa próxima partida ele já meta outro, já faça uma sequência. Pode se criar um clima ali em torno do jogador que independe se ele é de fato um bom jogador, se ele vai... Meu irmão, centroavante, botou a bola para dentro da rede, pode se criar ali um ambiente favorável. Centroavante é muito parecido com goleiro. Goleiro e centroavante são jogadores que a fase importa muito, velho. Importa muito. Se o cara tá numa fase boa, é muito diferente do que ele tá no marasmo. Veja Wagner. Wagner talvez esteja vivendo o melhor momento da carreira dele no Náutico, com 30 e não sei quantos anos, depois não sei quantas operações. É fase. A mesma coisa o goleiro do Santa Cruz. O goleiro do Santa Cruz entrou numa fase. Centroavante é a mesma coisa. Se Jael pegar mais uma sequenciazinha de gols aí, ele pode entrar numa fase, meu amigo. E o torcedor pode embarcar nessa. E o clube, ele tem que promover isso aí. Agora, não vai promover em troco de quê? Do torcedorzinho não se sentir agredido. Nossa, eu não acho já essas coisas. Como assim o Náutico vem fazer uma postagem usando a imagem dele? Porra, velho, isso beira uma burrice tremenda. Pô, peraí, porra. O clube tem que trabalhar. No caso aí, não é só a imagem do jogador, como a imagem do jogador, como eu expliquei, envolvido em uma situação onde o Náutico tá precisando enganjar a torcida na Série C, pô. Porque se não quiser fazer isso, porque o momento do torcedor é para ficar passando a mão na cabeça dele porque ele tá putinho, porque tá disputando a Série C, então desculpa, velho. Fecha as redes sociais do clube, não posta mais nada até o Náutico voltar pra Série A. A gente, ou se não, faz melhor. Fecha as redes sociais até o Náutico ganhar um título de verdade. Campeonato Brasileiro da Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Só esses três valem. Ah, mas Copa do Nordeste, vale de nada. Campeonato Amador. Então fecha as redes sociais até o Náutico ganhar um título de verdade. Ou voltar para a Série A, pelo menos. Não é porque o torcedor tá não me toque que o clube não tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Até porque, se para de postar, vai vir gente dizendo assim, a rede social está muito parada. Não engaje o torcedor. Peraí, pô. A postagem está correta, a postagem muito boa. e Jael está até com uma boa média de gols.
Olha, eu acho que existe uma... A comunicação, ela possibilita que você passe uma mesma mensagem de maneiras diferentes e que você, pelo tom que você dá a mensagem, você consegue inserir a ideia na mente do receptor. A gente chegar aqui no TimbuCast com esse tipo de argumento, como o Atos, por exemplo, sempre faz muito bem, de dizer, olha, o povo tá puto com o Jael, tá chateado, tudo, mas vamos lá. Jael tem 5 gols em 9 partidas, tem 6 assistências para finalização, tem um gol a cada 167 minutos e tem um gol a cada 3 finalizações, sendo, acho que é o segundo melhor aproveitamento do elenco, né? Como tem aqui, com melhor taxa de conversão do elenco. Se Atos chega para trazer esse tipo de argumentação e diz, olha, gente, a maneira que o pessoal está considerando Jael no elenco é exagerada. Vamos botar a mão na consciência, porque Jael é um centroavante de um porte que tradicionalmente o Náutico nunca foi muito acostumado a ter. E eu acho que o pessoal deve ter um pouco mais de calma nesse tipo de cobrança. Veja, Atos está trazendo uma mensagem com os argumentos iguais à mensagem, à publicação que o Náutico fez. Se chama o Rodolfo Moreira para fazer uma... falar de jogador e tudo, e Rodolfo Moreira fala isso que Atos está dizendo, olha, a Jael está performando bem, ele é o jogador que tem melhor taxa de conversão do elenco, tem 5 gols, 9 jogos, não sei o quê, ele traz os números, e ele talvez até dê traga uma frase incisiva dizendo, inclusive, a gente sabe que o torcedor talvez não seja muito acostumado com o perfil, com o biotipo dele, jogador mais grandalhão, tudo, mas é dessa maneira toda. A forma de você se comunicar, às vezes, ela pode trazer um entendimento melhor pro receptor. Acho que a maneira seca de você colocar a postagem numa rede social, onde a gente sabe que tem todo tipo de forma de reagir, eu acho que isso acaba lá, não trazendo o resultado que é esperado.
Tu tem muita dor no torcedor, Renato. Tu tem um coração
tudo,
muito bom.
Eu compreendo tudo que você está falando. Eu compreendo tudo que você está falando.
Tu tem um coração muito bom. Tu tem dó do torcedor. Tu sabe
a racionalidade, tá, olha. A racionalidade...
Aí tu quer passar a mão na cabeça dele, sabe? Não é isso.
Você está triste. Até porque a gente às vezes vai para o embate. Mas o que eu estou querendo dizer é trazer para uma realidade de que o torcedor médio... ele não
trata eles como adultos.
O torcedor médio não vai ter um entendimento de futebol que você tem, por exemplo. Não vai ter a comunicação necessária que eu posso querer passar. Sabe?
Eu acho que é mais do que entender de futebol aí. É não entender qual a razão de existir uma rede social do clube, pô. Se não é burrice. Aí você é burro.
Aí eu concordo com esse ponto. Eu concordo.
Tu queria que a rede social fizesse o que hoje?
Postasse eu concordo.
É isso aí, pô. O cara pegaram os velhos. O cara é o número 9 do time. Ele é o jogador mais conhecido do time. Ele, Vitor Ferraz e Souza.
Depois do jogo que ele ganhou o troféu Cook aqui. Foi o principal.
Ele fez 2 gols. Ele vinha de uma sequência ruim de ameaça, perda de pênalti contra o Salgueiro. Aquele clima ruim. Aí ele faz 2 gols. Dá um up. Não cabe ao marketing do clube, ou à comunicação, levantar essa bola pro cara, pô. Normal. Assim como fizeram com o Wagner. Wagner, quando chegou, foi contestado por todo mundo. Não à toa. Isso não é à toa que isso acontece. Renato sabe, Renato é da imprensa. Wagner deu várias entrevistas falando sobre a boa fase dele. Isso provavelmente a assessoria do Náutico fez o meio campo ali para poder melhorar a imagem do jogador do clube. Então, existe para isso. Se você não entendeu, isso é burro, né? Você não entende para que serve a rede social de um time.
Obrigado.
Eu acho que foi uma rede social ok. Uma postagem ok. É uma postagem protocolar. O jogador vinha num momento ruim. Inclusive, foi até ameaçado. Ficou uma situação ruim para ele, pessoalmente. Fez 2 gols. E recuperou assim, parte da autoestima. Cabe à rede social aproveitar o momento. Os cards que vão nos jogos ali, com a foto de um jogador, geralmente... eles usam o jogador que ou está estreando, ou está numa fase boa, ou está numa sequência boa de jogos, ele coloca... É isso, é valorizar a imagem de que está indo bem, ou de que tá, ou tentar recuperar a imagem e tal. Marketing é para isso. Você não percebe isso, você é burro, né? Então, paciência. Eu acho que foi uma postagem ok. E o máximo que você pode fazer é tentar contestar as informações, mas são informações boas. O cara tem 5 gols em 9 jogos, né? São informações boas, tá bom. É isso.
Não, ele tem 5
gols. Foi um gol, ele fez os dois. Ele fez os dois gols, não? Do jogo agora?
Ele tem 5 gols em 14 jogos. Porém, a minutagem desses 14 jogos estaria 9 se fosse jogos completos.
Mas ainda tá bom também, pô. 5 em 14. Para os números do futebol atual, não são ruins, não. Chiesa fez 2 ano passado, teve gente comentando de Chiesa aí no chat. Chiesa fez 2
em 200 jogos. Não, agora tem uma gritada que, inclusive, Atos trouxe, que foi excelente. Que aí eu concordo. Talvez até para essa questão de biotipo, as pessoas não percebam, mas o rendimento de Chiesa no ano passado foi uma merda. E se Chiesa tivesse esses números...
Leia a postagem, então.
Eita, porque eu... É a postagem dizendo... Cadê, meu Deus? Eu tenho que procurar aqui. Peraí, deixa eu ver se
é
eu
acho. É bom sempre o TimbuCast tá lendo comentários de grandes comentaristas do futebol pernambucano.
Só é, quem falou? É o seguinte...
Eu.
Chiesa, com os mesmos números, estaria sendo ovacionado. Foi o torcedor que mandou isso para Atos.
Foi uma pessoa que botou e eu retuitei. Com certeza. Chiesa com 5 gols? Pelo amor de Deus, pô. Chiesa matador, caçador de rubro-negro, pô.
É isso. Eu acho que a rede social existe para isso, pô. Não tem. Você pode criticar lá, xingar, mas você reclamar. Eu acho que reclamar de ter postado é burrice. Criticar já é, não pode criticar.
Eu só não acho que deve se pautar pelo humor do torcedor na rede social. Porque o torcedor da rede social, ou pelo menos no momento que ele vai interagir, ele vai se mostrar mal-humorado em qualquer situação, porra. Esse, pra mim, é o X da questão. Em qualquer situação. E eu acho que a gente tá vivendo um momento bem peculiar.
Foi o mascote do Cruzeiro, quando lançou a Lulu da Pomerânia, ficou conhecido o mascote novo, né? Uma bela raposa, inclusive muito mais parecida com a raposa do que o mascote atual, que é um cachorro, né? Mas a fase do Cruzeiro era muito ruim, vinha de 7 derrotas seguidas pro América, que é uma coisa assim raríssima de acontecer, então a fase era muito ruim, o Cruzeiro passou longe das finais, a torcida conseguiu tirar o mascote, pô. Voltou para o anterior. Hoje, o Cruzeiro estava bem, né, no Brasileiro, tá brigando lá em cima e tal, surpreendendo a torcida e tal. Se lança o mesmo cachorro hoje, o mesmo a raposa hoje, a torcida ia apoiar, pô. Então, não dá para se pautar em torcedor. Não dá para se pautar...
Exato. Se o Náutico tivesse sido campeão pernambucano em cima do Sport, essa postagem aí ia ter uma mísera alma reclamando?
Eu acho que não, pelo contrário.
Então, pronto. Para mim, isso aí define tudo. Se no momento ok ninguém ia reclamar, então no momento errado a postagem está ok. Raras algumas exceções. Essa daí é uma postagem super normal, pô. Você querer se admitir que não quer, não faria uma postagem dessa, só porque o torcedor ele fica mais revoltado. Ah, irmão, se a gente fosse pautar pro torcedor puto, velho, a gente não faz nada. Tem dia aqui que o Náutico perde, que a gente bota a cara aqui, a turma quer dar na gente, pô. Se a gente deixar a turma dar na gente.
Não, eu não sou contra fazer a postagem. Eu acho que o momento não era oportuno. Acho que não era, não.
Era o mais oportuno possível, Renato. Era o melhor momento
possível. O cara acabou de meter. E ainda mais, e veja, e só voltando a falar, para mim a forma de comunicar, ela faz a diferença nessa hora. Você colocar a postagem seca, eu acho que ela não consegue passar a mensagem que talvez seja necessária passar. A postagem
seca foi ruim, a comunicação foi.
Oi?
Qual era a outra?
Qual a reação, velho? Bicho, veja, eu acabei de dizer aqui, caralho.
Eu não entendi, não. Fale uma forma que seria para falar
disso. Porra, vou ter que repetir, bicho. Ó, vamos lá. Atos chegou aqui. Se Atos chega, faz esse mesmo comentário da postagem, traz os scouts, traz os dados, traz tudo. E fala, gente, veja só. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Vocês não gostam de Jael, talvez por biotipo, talvez por isso, aquilo, outro. Mas o cara... tem esses números, que são números, inclusive, satisfatórios para o momento que a gente tem. Inclusive, poderia trazer esse detalhe, só que isso em se tratando de TimbuCast, claro.
Ah, Renato, eu entendi qual é o teu ponto, Renato.
Peraí, Atos. E aí, se um Rodolfo Moreira da vida falasse num pronunciamento do CT, entrasse no mérito e colocasse, gente, inclusive, É, a gente sabe que o torcedor está chateado por conta do ano passado, tudo mais, não sei o quê. Mas deixa eu apresentar aqui umas coisas. Já é, isso, aquilo.
Renato, vou interromper você rapidamente.
Só para concluir. Talvez o torcedor esteja chateado, tudo, mas esses são os números do nosso atacante, do nosso principal atleta do elenco. Enfim, a forma de você comunicar, ela traga um entendimento diferente. A partir do momento que você faz a postagem e coloca os scouts, é para o torcedor médio, que talvez não tenha a compreensão racional que a gente tem, que não coloca a emoção de lado, ele vai entender como. O clube quer tapar o sol com a peneira. Mas se você chega com uma linguagem diferente, isso pode soar melhor.
Olha, duas coisas. Primeiro, o torcedor médio do Náutico deveria ficar puto com o Renato, porque toda hora o Renato chama ele de idiota.
Tony, só rapidinho. O Tony falou aqui que nem Perry, nem Eric, nem Jean. Mentira, Jean teve Jean mágico várias vezes mostrando números de Jean.
Acho que esse Eric, é o ponto. Você sabe o que é?
Isso é normal. É Renato, e outra, peraí. Existe um momento. O Jael precisa mais dessa postagem do que Eric ou de.
E, rapidinho, uma coisa. Eu não lembro de uma postagem com scouts assim de Jean Carlos, não.
Claro que
tem. Mas aí é que tá. Porque você tá pegando barriga com isso. É porque você sabe o que é,
Chapo? Não. Eu não tô pegando barriga, não. Só tô dizendo que eu não lembro.
Calma, viu? Deixa eu falar. Vocês estão achando que o clube, quando faz isso, ele está impondo uma opinião. Não é. É propaganda, porra.
Mas é isso. O entendimento do torcedor é esse. Esse é o entendimento que o torcedor tem. O
torcedor... Então deixa o torcedor entender como ele quer, velho.
A discussão é a forma como isso chega no torcedor. A forma como chega. Eu tenho certeza que se o Rodolfo explica, o torcedor entende de uma maneira. A forma que na rede social o pessoal manda aí, toma aí, ó. Tu tá falando mal, mas olha aqui, ó. Tá ligado?
Renato, peraí. Mais do que a gente explicou que o caso não é a gente defender Rodolfo, é defender a existir a função de analista e tal.
Fico chamando pra nosso amigo, porra.
Para não ser um velho de bermuda, um dono de posto de gasolina. A gente só queria uma pessoa profissional da área, só isso. E a galera trata como se a gente fosse amigo pessoal. Eu nunca vi Rodolfo pessoalmente, eu nunca vi. E mesmo assim, então tu acha que eu vou pautar por torcedor? Pelo amor de Deus, pô, tem que ser burro.
Olha, não, esse torcedor médio. Torcedor
falar que quiser, pô.
Esse torcedor médio que Renato monta, que é um Frankenstein, esse torcedor, né? Esse torcedor não existe.
O torcedor existe.
O torcedor que você monta, ele não atravessa nem a rua sem olhar para os dois lados. Ele atravessa sem olhar. Porque não é possível, pô. Esse torcedor que tu monta aí é burro pra caramba, pô. Pelo amor de Deus.
Mas tem. Tem poucos, mas tem.
Não, pô. Pelo amor de Deus, pô.
Olha o outro. Esse Renato é muito burro e é jornalista. E tu, animal, que fica com bandeira do Brasil pendurada em poste no meio da avenida? Ai, papo. Olha, sei não, velho. Sei não.
Também queria falar animal de pena. Animal de pena é uma expressão antiga, mas muito boa.
O Caba nasceu em 63. Vai fazer quantos anos esse bicho? Acabaram assim de 63, 60, velho. Tava 60 anos. O cara com 60 anos vindo conversar merda aqui, bicho.
Renato, pelo amor de Deus. Agora eu vou dar uma pausa rápida.
Tu se pendura em poste,
bicho. Qual o nome dele?
Bandeira do Brasil.
Eu vou dar uma pausa rápida pra falar de Delmiro. Delmiro, belo nome, inclusive, Delmiro. Eu não ligo para quem tem opinião política. Você pode ser PT, Bolsonaro, você pode ser o que quiser, seja livre. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas ficar na rua...
Eu não sou, não. Aqui tem ditadura. Liberdade de expressão, caralho. Quem manda aqui é a gente.
Que isso, Renato? Para de palavrão. 60 anos na rua, vai tomar sopa, seu remédio, pô. Pelo amor de Deus. Mas não, deixa eu só falar... Renato, o que você está querendo dizer é o seguinte... Em 2016, o Náutico ganhou do Tupi. Eu estava no jogo com o nosso querido falecido Isaías. E o Náutico ficou numa situação periclitante para escapar para subir. Ele tinha que ganhar e torcer por dois resultados acontecerem. O que acabou acontecendo, ele só não ganhou. Mas o Náutico precisava. Era uma situação difícil. E eu estava, na época, fui chamado para ajudar nesse momento, porque eu sou um gênio do marketing esportivo. Aí falaram assim: me ajuda aí, o que a gente vai falar para o torcedor nesse momento? Aí eu, como sou um torcedor, falei, vamos jogar a real, pô. Vamos jogar a real. Vamos falar o linguajar do torcedor. chegar e dizer, e se eu chego e posto os números, o Náutico é o time que tem mais chutes a gol, mais finalizações. O cara vai se fuder, pô, a gente já torceu por dois resultados. Ia xingar. O que fiz eu? Criei a ideia de que você pode dizer que não acredita, mas no fundinho você acredita. Então, o que você queria era que a comunicação fosse mais bem feita. Mas você espera disso de um ser humano comum. Isso não acontece. Só gênios como eu conseguem decifrar isso, pô. Não dá para você esperar isso de uma pessoa normal. Eu é porque você convive comigo. Aí você pensa assim, todo mundo teria essa capacidade. Não é todo mundo não, Renato. É algo assim que acontece. Sou eu, é o Osto Oliveto. É uma vez ou outra na humanidade que acontece, pô. Não vai se repetir. Então, o rapaz do Náutico já fez muito. Ele fez o que pôde. Foi um grande trabalho. Mas não, a comunicação ficou meio... Eu apoio, acho que foi uma postagem ok. E é isso. O torcedor reclama, mas Jean Carlos não teve. Jean Carlos não precisou. Jean Carlos só teve boa fase, praticamente. Não teve fase ruim. PR só teve boa fase. Jael, ele precisa disso. Ele é um centroavante. O centroavante precisa de mimo, precisa de carinho, precisa de bater pênalti. Ele tomou o pênalti da bola na mão de Souza. Souza deu a bola para ele, porque ele, Souza, sabe que o goleador é Jael. Fala assim, vai Jael, mete gol. Mete gol que eu quero tu motivado. E sem contar que é um jogador que, assim, ele perde a motivação, né? Então tem que dar um gás no cara. Eu não vejo problema, não. Esse papo de veio na hora errada, veio na hora que tinha que vir, velho.
É o contrário, veio na hora certa.
A hora certa.
Depois do jogo que ele foi destaque.
Se Jael fizer uma sequência de dois gols agora, dois gols no próximo jogo, dois não no próximo jogo, dois não no próximo jogo, não precisa de postagem, pô. É nesse momento que não precisa. Se ele fizer 8 gols em 4 jogos, não precisa de postagem. Deixa rolar. Não precisa de marketing quando as coisas estão boas. Sabe como
seria uma afronta, Chapo? Depois do jogo do Salgueiro. Aí seria uma afronta.
Sim, seria uma afronta.
Ali porque seria um momento errado.
Tava muito, muito quente. Agora, ele conseguiu fazer dois gols no último jogo, aí deu aquela baixada na poeira e a turma jogou uma lembrancinha.
Você assim, aplaudiu ele, pô. Você aplaudiu ele.
Então foi, era um momento. Se ele meter 10 gols em 3 jogos, não precisa de postagem, pô. Aí é perda de tempo. Assim,
não, postagem pra quê, mas o Jaime Pires, ele matou aqui. Renato não gosta de Jael. É duas pessoas que o Renato não gosta.
De Jael. Mas eu fui contra a contratação de Jael.
Não, pô. Eu não aprovo Jael, mas só que atualmente eu não estou em condição de pedir para ele ir embora, não. Eu não estou em condição. Então, assim, eu não vou ficar aqui querendo minar o cara a todo momento, não. Jamais.
Olha,
eu
quero que ele tenha 10 pessoas. É duas pessoas que o Renato não gosta. Jael e o vigilante de quartel. O vigilante de quartel.
Não,
com a bandeira.
Ei, Gabriel aqui colocou, Renato esculhambando o cara pendurado no poste, é o mesmo que fica com roupa de ranger vermelho. Mas é que tá, pô, eu tô sendo palhaço mesmo no carnaval. Eu quero
carnaval,
a greve,
eu quero carnaval,
eu não fico fazendo realidade pendurado no poste, não.
Essa postagem de Gabriel Medeiros é foda, que o cara sempre busca uma coisa pra poder tentar forçar uma contradição. Eu não sei se ele fez como 100% piada, mas eu desconfio que
não. Eu não entendi.
Não, é porque, por exemplo, eu ontem postei o vídeo que eu disse que o Vitória ia subir da Série A. O Vitória, na época, tava uma draga, ruim no Pernambucano e tal. Aí o cara vem contestar. Ah, mas quando você falou isso, o time era outro, o treinador era outro, mudou metade do time. Aí vem outro e diz assim, ah, mas o Vitória não subiu ainda não. Meu irmão, contemple o show, porra. Isso aqui é um meme, porra. Isso aqui é uma brincadeira, pô. O cara quer descobrir que eu não sou adivinho, pô. Ah, eu vou lhe desmascarar. Você não é um adivinho. Porra, velho, não.
Mas a sociedade hoje tá passando por isso, né? Esse cara na bandeira mesmo é um cara que... Porra, o que o cara faz no sábado? Gabriel
disse que era piada.
O que o cara faz no sábado? Ele assiste um Globo Rural. Sei lá o que o cara faz no sábado. Eu não tenho o que fazer. 60 anos, não tenho o que fazer. Aí ele pensa, vou salvar o Brasil. Ele criou-se a ideia de que um senhorzinho que tem um cachorro em casa, um cachorro caramelo, que chama Toby, ele vai salvar o Brasil. E eles acreditaram, assim, dos dois lados, inclusive. Todo mundo acha que é muito influente e relevante. Aí o cara vai lá, tira uma foto com a bandeira do Brasil, bate no peito, fala, eu vou salvar o país. Porra, velho. Tu não salva nem tua conta aqui. Se eu quiser, eu te bloqueio com essa porra.
Não, eu já bloqueei, no caso. Eu já bloqueei. E não foi porque, por orientação política, não, viu? Porque, embora eu tenha falado aqui, a gente convive muito de boa com todos os lados. Foi pela falta de educação.
Quem? Mesmo. Quem? Quem que ia apanhando na porta do quartel?
Quem não, que ia apanhando? Mas ali, ali não são pessoas, ali são animais.
Jacaré, viu?
Ali são jacaré animais. Ali são animais, meu amigo.
Não sei se jacaré ia. Próximo tema.
Ali não são pessoas. É? Na verdade, eu não vou dizer nem animais, porque é uma ofensa animal. Ali é criminoso, porque o que foi feito ali foi crime.
Renato, foi crime. Próximo tema. O nome tema. Do
cara era jacaré, velho. Jacaré.
Vamos ao próximo tema. Mas antes, deixa eu passar um recado aqui, pessoal, da Tec Proteção Veicular, pessoal. Se você tem carro, a gente sabe que a gente vive num país onde a situação ela é complicada. Pode ter episódio de violência, você pode ser roubado, seu carro pode ser furtado, ou então pode chover muito, inundar tudo e entrar água no teu carro também, ser levado pela correnteza. Tá todo mundo sujeito ao risco, a gente sabe disso. Você precisa ter uma boa cobertura. E aí, se o seu carro, se a sua mensalidade do seguro está muito cara, ou se você não está cobertado, fica atento, tá? Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do TimbuCast, a Tec Proteção Veicular tem cobertura para isso tudo. Além disso, tem bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo, sem nenhum tipo de custo adicional. A Tec também tem uma assistência que é 24 horas em todo o território brasileiro. Tu gostou? Entra aí, WhatsApp. DDD 81 999653506, repetindo, DDD 81 999653506. Quem for membro do TimbuCast tem 10% de desconto em todas as mensalidades, tá? E se você chegar lá no ato da assinatura do contrato e disser, ó, foi lá pelo TimbuCast, o que é que vai ganhar? Você ganha adesão gratuita, 30% de desconto na primeira mensalidade, e aí, se for membro, você vai ter, na sequência, os 10% de desconto. Tudo isso com os amigos da Tec Proteção Veicular. Em breve, sorteio de camisa oficial do Náutico com o patrocínio da Tec Proteção Veicular. E quem for membro do TimbuCast e associado da Tec, vai ter mais chances de ganhar. Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do canal oficial do torcedor do Náutico. E o próximo tema é um oferecimento da Tec. Qual é o próximo tema, hein? Que eu fiquei tão encaralhado que eu esqueci.
É a folha de 500
mil. O Náutico, ele anunciou, pessoal, que vai dar uma freada nas contratações. O argumento para isso é que a folha está no limite, está no teto. Que é de cerca de 500 mil reais.
Sem informação, não?
Não, é uma informação. É isso. Foi o Antônio Gabriel que colocou isso no Twitter. Que a folha estava beirando os 500 mil, por isso ia esperar um pouco mais para
contratar. Agora eu vou concordar com você, Renato. Se o Náutico, a equipe de marketing faz uma postagem dizendo o Náutico freou as contratações, aí o torcedor ia ficar puto. Aí eu concordo com você que ia ser desnecessário.
O clube dá uma pausa nas contratações. Vamos lá. E aí, bicho? A gente sempre debate aqui que ainda há necessidade de volante. Um Caion agora machucado.
O Náutico, mais uma conta, vez,
ainda precisa de zagueiro.
Pelo segundo ano.
Começa aí, Chá.
O Náutico vai ter um time melhor no primeiro semestre do que no segundo, né? O Náutico perdeu peças e não repouso. Perdeu Paulo Miranda, perdeu Caion, que são peças titulares do time, né? Alguns jogadores não deram sequência, assim, o Náutico não conseguiu firmar eles nas posições. Por exemplo, a gente não tem um meia, né? A gente tem Gabriel Santiago joga, fica machucada, e Matheus Cavalho joga, machuca. Ou seja, é uma posição que a gente tem carência de um jogador que fique na posição.
Mas Gabriel começou a pegar uma sequenciazinha, né?
Tomara. Mas na zaga, a gente perdeu até o reserva, a Nilson e Paulo Miranda a gente perdeu, que mais ou menos foram até titulares, né, na verdade. A Nilson jogou muitos jogos. Então, o Náutico piorou, e mais uma vez, vamos nessa, né? É a segunda vez que isso acontece, assim, de piorar e parece que o foco é ganhar pernambucano mesmo.
E aí, Atos? Traga argumentos para confortar o torcedor.
Veja só. Você quer saber em relação de contratações ou da questão do 500 mil? Porque para mim é dois
qualquer debates. Coisa que traga conforto ao torcedor.
Ah, eu nunca estou aqui para confortar o torcedor.
Eu não estou dizendo isso, eu estou pedindo para você trazer palavras que tragam esse conforto.
Ah, você quer que eu fale isso?
Isso.
Veja só, eu acho
ou nem que assim.
eu ia dizer que o Sport vai ter uma sequência negativa de jogos aí com foto do torcedor. É isso que o torcedor quer para poder ficar bastante confortável. Mas falando sério, eu acho que a questão de Caion é muito perigosa. Eu acho que Caion é uma situação onde você pode discordar do que a diretoria está traçando para essa Série C. Mas o que não dá para concordar é não substituir Caion. Porque Caion, ele foi titular o ano inteiro. Ele não tinha reserva. Ele machuca e o Náutico não vai substituir ele. Aí não faz sentido. Porque, veja, eu já falei aqui sobre isso. O que é que o Náutico pensa para essa Série C? Ah, esse time aí é suficiente para subir? Talvez não. Talvez não. Eles querem deixar esse time jogar aí boa parte da primeira fase para ali na reta final trazer ali algumas peças diferenciadas que eles consigam trazer nesse momento. Aí vai lembrar Jean Carlos em 2019. Jean Carlos não viria para o Náutico em janeiro. Como vários jogadores também não viriam para o Náutico em janeiro desse ano. Para jogar Pernambucano e tal. A turma não veio, velho. Aí vai se esperar ali, em algum momento ali do segundo semestre, faltando ali umas 8 rodadas, 10 rodadas para acabar a primeira fase, sei lá. E às vésperas do quadrangular, que o Náutico traga 2, 3 peças diferenciadas que aceitem jogar ali por 2 meses, 3 meses na Série C. E aí sim o Náutico tem um time para poder chegando mesmo no quadrangular final e subir. Esse parece ser o planejamento da diretoria. Você pode concordar, você pode discordar, tudo bem. O que não dá para concordar é a substituição de Caion. Porque para mim não faz sentido. Mas vamos esperar tal. Beleza. Enquanto o Caion estava jogando, com dificuldade, eu dizia, talvez não dê tão errado. Vai jogando. Mas, pô, perdeu o Caion. Pô. O time já está penso. O time jogou o último jogo penso com o Diego Ferreira, tentando jogar por aquela posição. Vai jogar agora contra o Aparecidense penso, sem Diego Ferreira. E, tipo, o Diego Ferreira não é o substituto. É ele que está ocupando a vaga. Então o time, hoje, ele tem um buraco. Não é questão de você aumentar a qualidade do time, que na verdade é o grande debate. O torcedor, ele quer que o Náutico mude de patamar. Só que a substituição do Caion não é nem isso. É a substituição, porra. A palavra já diz. Substituir. Você tinha um jogador, agora não tem mais. E aí? Vai botar um lateral para fazer a posição do ponta? Que é isso que o Náutico fez no último jogo. E que vai fazer no próximo. Vai pegar o Diego Ferreira e jogar na posição de Caion, pô. Então o Náutico hoje está com um déficit absurdo na posição de ponta. Então eu acho que essa posição, para mim, não tem discussão. O Náutico deveria trazer agora. Era para trazer para ontem. Era para ele ter jogado nos aflitos contra o São José, esse jogador. Então, porque Caion se machucou contra o Manaus, né? Teve tempo de ir buscar tal. Mas é isso. Eu acho que tem a questão da qualificação final, eu entendo. Mas a de Caion, para mim, é inadmissível. O Náutico não pode ficar boa parte da primeira fase da Série C jogando com um jogador a menos, pô. O Náutico não tem um atacante para poder jogar com 3. O Náutico tem que botar um lateral para jogar de atacante. Isso é ridículo.
Olha, no planejamento, Regis Tossati seria o atleta de fundo de elenco, né? E aí, a partir do momento que Caion sai de cena, ou você repõe...
Ô, Renato.
O Tossati vai ser o substituto imediato. É aí que é o problema, né? Olha, Carlos André, planejamento... Deixa eu ler aqui para quem está ouvindo aqui pelo áudio. Se o planejamento é o mesmo de 2019, o que mudou ter o diretor de computador e o velho de bermuda e chinelo?
Veja, isso aí, se ele estivesse referindo a essa tática de você esperar o momento da reta final para fazer a qualificação devida por questão financeira, porque o Náutico não, nem tem dinheiro e nem tem esse jogador para vir em janeiro. Aí o Náutico espera chegar ali na reta final para poder trazer esse jogador por 2, 3 meses e aí você tem a qualidade para poder conseguir um acesso. Isso foi feito em 2019. provavelmente vai ser feito agora. Aí você pode perguntar, sim, mas qual a diferença se Rodolfo está aí agora? Veja só, por incrível que pareça, isso era algo que Rodolfo concordava antes de entrar no Náutico. Está aqui no TimbuCast. Quem quiser, pode pegar o programa que Rodolfo participou antes de ir para o Náutico e eu faço essa pergunta a ele. Porque na minha visão, era algo que não era legal. Era algo que era prejudicial. Você deixar de fazer esse investimento antes, no começo da temporada, para o jogador se entrosando e tal, e você só deixa para fazer isso em um momento final. E o próprio Rodolfo disse que concordava com essa tática. Ele disse que não tem prejuízo e se brincar tem um ganho. Agora, só para ficar claro, para poder muita gente não confundir, não quer dizer que todo clube deva fazer isso, não. Isso aí é algo adaptado a um clube com problema financeiro.
É a estratégia de clube liso.
Exato, é a estratégia de clube liso. Agora, Rodolfo concordava com essa estratégia. Ele falou isso aqui no TimbuCast antes de entrar no Náutico. Ele não era nem especulado no Náutico na época.
É. E aí, Chapa? Conviver com o Regis Tossati de reserva é sinal de que ele vai entrar em vários jogos, viu?
Ele não foi titular, né? Ele não foi titular. Mas tem Braya voltando também, né? O Náutico talvez esteja apostando tudo em Braya também. Ele, o Braya tá treinando até com bola já, então há uma possibilidade de estar apostando nele.
Mas quem tiver apostando tudo em Braya, porra!
Mas tu duvida?
Eu acho que não estão, não.
Não, eu acho o seguinte, eu acho que é uma temeridade. Não é, a gente não está discutindo talento aqui, capacidade. A gente está discutindo um pós-lesão.
Fora que Brian, para a ponta, ele é bem duvidoso, né?
É, eu não sei não.
Leonardo está dizendo aqui, fizeram isso com o Caio Dantas e deu errado. Mas o Caio Dantas entregou muito bem. O problema não foi Caio Dantas. Pelo contrário, Caio Dantas correspondeu em
muito. Exato, mas isso não significa que vai dar certo sempre não. Você vai ter que ter sorte. A gente
precisa. E na verdade, deixa eu dizer uma coisa. Quando foi assim que chegou, Caio Dantas chegou porque Chiesa se lesionou. Então foi uma substituição quase que depois de um curto espaço de tempo. É, o que Atos está discutindo aqui é você esperar o campeonato passar, meio que fazer uma ação controlada, de vamos esperar para apenas dar gás, reforçar o elenco na reta final. Isso é diferente de você substituir uma peça pela outra.
Não, a matemática, na verdade, é assim, ó, é muito simples. Digamos que você tenha 300 mil, um valor hipotético. Você tem 300 mil para investir no time. De um lado, você tem a opção de trazer dois jogadores de 15 em janeiro para você ter até o final de outubro como pagar ele, que vai dar 300 mil. Ou você não trazer esses jogadores agora e quando chegar lá em agosto, você contratar dois jogadores de 50 que você vai precisar pagar 3 meses a ele. Então, dá 150 mil para um, 150 mil para outro. Você prefere ter esses dois jogadores de 15 desde o começo do ano ou você ali em agosto contratar dois jogadores de 50? A lógica é essa. Jean Carlos veio dessa forma.
Às vezes porque tá errado. Porque
aí tem duas situações. Tem o fato de que a gente não ia ter condição de ter um jogador de 50 mil para poder pagar o ano inteiro, porque não tinha dinheiro. E tem o segundo fator, que é a fome com a vontade de comer. Esse jogador, ele não vem em janeiro. Ele não vem. Então, mesmo que você... Não, agora eu arrumei 500 mil para ter um jogador de 50 mil o ano todo. Ele não vem. Jean Carlos não viria em janeiro. Pô. Jean Carlos quase não veio. Na reta final, foi o empresário que empurrou ele aqui no Náutico. Ele mesmo deu entrevista falando isso. Eu não queria vir de jeito nenhum. O jogador não quer vir, pô. O jogador não quer jogar. O jogador que custa 50 mil, ele não quer vir jogar pernambucano, não, pô.
É um dilema complicado. Eu acho que o Náutico acabou ficando com o time pior. Basicamente foi isso. O Náutico é pior agora, mais uma vez. Ano passado o Náutico era um time de Série B, então isso me chocou mais, né? Esse ano o Náutico é um time de Série C, então talvez não fosse tão impossível isso acontecer. Mas a Série B, você ter um time pior no segundo semestre, é assustador. Vamos. Tem isso que o Kiat falou, né? Em janeiro os caras não vêm. Ficar com um cara de 15 mil o ano todo ou um cara de 50 na reta final? É, e se precisar desse cara na reta final também, né? Porque você pode ver que o time encaixou ali sem precisar. Então, são muitos fatores
nessa matemática. O Tony Fernandes colocou aqui. Com os milhões que ganhou, dá para trazer Bissoli. Veja só. Esse jogador, o Náutico, para trazer ele, tem que comprar ele. O Náutico não tem 20 milhões para poder comprar o jogador. Esse jogador, você tem que convencer o Petralha de liberar ele, porra. Ele é um jogador que hoje sobra no elenco do Atlético Paranaense, ele não vai ser utilizado. Mas ele é um jogador que o Atlético Paranaense acredita que ele tenha valor de mercado, pô. Então, independente de que se o Náutico fosse pegar os milhões que ganhou na Copa do Brasil, que esses milhões da Copa do Brasil também tem muito folclore em cima deles, porque todo mundo só conta o valor bruto, ninguém conta os descontos. O bicho que é dado para os jogadores para poder vencer aquela partida, que não é pouca coisa, é uma parcela considerável. O corte que a federação dá, os impostos, a parcela do passivo que tem que tirar 20%. Porque veja, o Náutico tem que tirar 20% de toda a arrecadação para poder pagar o passivo. Não é porque o Náutico tem recuperação judicial que vai deixar de fazer isso, pô. A recuperação judicial não serve para você pegar a corda e pôr no seu pescoço.
Então, a não ser que você seja em Santa Cruz.
Quando se fala em 3, 4 milhões da Copa do Brasil, não é esse valor cheio, pô. Não é esse valor cheio. Eu aconselho a fazer o seguinte, conte pela metade. Geralmente só fica metade. É, mas em relação ao Bissoli, ele, independente se o Náutico fosse investir, não é isso que ia significar ele vir. Para trazer um jogador desse, é um convencimento. Teria que convencer o Petralha a liberar.
Vamos lá.
Vamos passar para o próximo tema?
É, aqui na live. É, Lael, ele trouxe aqui qual era a surpresa que ia falar no programa de hoje. Essa surpresa foi adiada. Acabou. Foi adiada. Mas em breve vamos anunciar aqui. Tenho certeza que todo mundo vai gostar.
Eu vou dar uma palhinha. Acho que muita gente gostaria de ver o TimbuCast presencialmente. E aí vai ser possível.
Captaram?
É isso. Vamos para o próximo tema, mas antes, deixa eu pegar aqui. Deixa eu informar a todos que estão aqui presentes que essa é uma live, um oferecimento da Bridge School, sede no Recife, Zona da Mata, Agreste, Pernambucano, com inglês de qualidade para você. Tudo isso com a Bridge School, que tem expertise nesse assunto. O idioma é fundamental para socializar, para o mercado de trabalho, para você ampliar o seu currículo. Então, não dê vacilo, construa o seu caminho com a Bridge School. Acesse o site www.bridgecursos.com.br e conheça um pouco mais. Bridge School, parceiros aqui do TimbuCast.
Ô, Renato, eu Sim. não sei se não apareceu aqui no chat, mas eu vi que o Ângelo Ranieri fez a assinatura dele aqui pelo LivePix, no caso do Ângelo, que já é membro pelo LivePix, ele renovou, e o Michel Chaves também.
Apareceu,
vocês estão doidos.
Apareceu.
Tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu achar Michel Chaves. Ele apareceu aqui, pô.
Ah, aqui.
Ângelo, eu não vi, não. Ângelo, eu não vi, não.
Eu acho que Ângelo foi mais cedo. Ângelo não foi agora da outra live, não. Agora, teve um João Belima que mandou aqui há 20 minutos atrás, 18 minutos atrás, e ele mandou R$10 e escreveu ser assinante. Eu acho que ele queria não compreendeu. Eu acho que ele não compreendeu que existe um... Quando você abre o LivePix, tem a aba onde você manda uma mensagem para a gente, um valor que você quiser, e tem um local para você ir para o lado, assim, que você muda a aba, que ali sim é para você ser assinante. Que vai ter lá as categorias e tal... Então, para ser assinante, não é na mensagem normal.
Podemos seguir, senhores, com o próximo tema aqui da live? Claro, o próximo querido. Tema que eu queria trazer é um até que está fora do script, gente, que foi... Talvez vai ficar um pouco no debate sobre a... Não sobre a postagem, necessariamente, mas sobre a compreensão do torcedor.
E a gente pode usar como exemplo também, inclusive, o seguinte. Ipiranga venceu o Paysandu por 5-0, tá, pessoal?
5-0.
O Ipiranga venceu.
Renato vai falar de Israel de novo, hein?
Ou não?
Você ia falar e percebeu.
É um debate que está em torno do comportamento do torcedor. E aí, o que é que acontece? Teve uma postagem de Antônio Gabriel. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se o Náutico não subir esse ano, considera um fracasso. Foi foram as palavras de Vitor Ferraz. Eu vou trazer aqui. Melhor a gente trazer aqui essas palavras de Vitor Ferraz. Aqui pela postagem de Antônio Gabriel.
Muda o cenário, coloca a Alexa, mas a internet é sempre uma porcaria.
Comecinho, peraí.
Renato usa essas internets de empresa, né? Da Claro, da Vivo. Isso aí não dá certo, não, pô. Tem que ser a internet do seu bairro. Que você vê o dono da empresa num poste pendurado fazendo um gato.
Escutem aí.
Essa é a internet boa.
No Fiat Uno com escada em cima.
Se você pegar história e camisa e torcida, tem um grande Vitor, sério. Ferraz. Eu não considero. Não falta como imaginar, talvez como torcedor possa imaginar. Ah, mas o Vitor fala isso, é preocupante? Não. Não está escrito em nenhum lugar que o favorito vai subir. O favorito no jogo contra Cruzeiro e Náutico aqui nos Aflitos era o Cruzeiro por muito. O jogo foi 1-0 para o Náutico. Náutico por muito. O Salgueiro não é aquele que vai subir. Tem um bom time. É um dos candidatos a subir, mas eu acho que e tem outros que, no momento...
Eu pausei aqui, gente, só para perguntar o seguinte. Tu queres o link, Atos, para tu tentar reproduzir daí? Ou então o Chapo?
Me dá o link.
Que aí o pessoal consegue ver melhor.
Manda o link para mim, por favor.
Fica melhor. Tá, só um minutinho. É melhor porque essa porcaria dessa internet aqui, essa maldição chamada Claro, é difícil. Eu vou compartilhar aqui no chat privado. Vê aí, dá uma olhadinha aí.
Alex, isso é internet boa.
Eita, eu não posso ver as postagens de Antônio Gabriel, não. Por quê?
Oxê, tá desbloqueado por...
Não, tá dizendo que ele limita os tweets, mas eu não sabia não que eu não podia seguir. Não. Peraí, repórter Antônio Gabriel.
É repórter Antônio.
Você foi bloqueado? Eu fui bloqueado quando?
Puta que...
Porra, mas eu respondi ele. A última vez que eu interagi com ele não faz muito tempo, não. Que doideira, eu falei alguma coisa.
Deve ter merecido, Chapo.
Não, pode ser. Eu não duvido não que eu tenha merecido, mas. Estranho, né? Eu não sei o que aconteceu, não. Eu não lembro a última vez que eu falei com ele. Vou ver
pelo que eu acho que eu sei o que foi, depois eu comento contigo.
O quê, pô?
Não, bobagem. Tu falando demais lá no Twitter.
O quê? Comentei ao vivo,
eu acho que eu vi alguma coisa. Eu acho que eu vi alguma coisa.
Oh, mas eu falei com ele?
Eu acho que não.
Porra, eu que não fui, né? O bloqueado é tu, porra.
Mas eu falei o quê, pô?
Ah, eu não lembro o que foi. Eu lembro que teve uma interação.
Mas qual foi o debate? Você lembra o debate? Qual foi?
Eu acho que foi quando tu fizesse uma brincadeira comigo dizendo que eu tava ficando muito amiguinho do jornalista.
Porra, mas isso?
Acho que isso tá não bom. É suficiente pra isso, não.
Eu não lembro, não. Eu, a última vez, porque Antônio Gabriel tava no programa da Copa, não tava?
Tava.
Então, eu não entendi essa, não. Mas...
Bota aí,
Natan. Tá bloqueado. Campanha desbloqueia, não, mas chá.
Quando eu tô bloqueado com uma razão justa, eu não vejo problema, não, mas...
A razão vai aparecer. O bloqueado tá nunca bom. Sabe por que foi bloqueado.
Atos, tu consegue, Atos, reproduzir esse vídeo?
Não, peraí, pô, já deu pra entender o que é que...
Transcreve aí, Renato, transcreve aí, o que é que ele falou?
Ele disse que o Náutico não é favorito, pronto.
É, ele disse que o Náutico não é. Não, mas é que ele inclusive, ele fez uma leitura.
Não boa. É, ele falou que. A fala dele é muito boa. A fala dele é muito boa. Por isso que eu queria mostrar aqui, tá ligado?
Ele falou que é, Renato. Ele falou que o Náutico é favorito, pô.
Não, é, ele disse que o Náutico é favorito, mas não é o melhor time da Série C. Foi isso que ele quis dizer. Pô, inclusive,
chegou mais um fã do Remo.
Isso inclusive, aí é... ele citou na entrevista até o Ipiranga, que macetou hoje o Paysandu. Ele fala, né, no texto seguinte. Cadê, meu Deus do céu? Ele diz o seguinte aqui. Não está escrito em nenhum lugar que o favorito vai subir. Aí ele deu o exemplo do Cruzeiro. Ele falou que o Cruzeiro era favorito contra o Náutico na Copa do Brasil. O Náutico foi e ganhou. E ele disse que o favorito contra o Salgueiro, entre Náutico e Salgueiro, era o Náutico. E o Náutico foi eliminado. E aí ele está dizendo, eu não estou dizendo que o favorito não é o que... que o favorito não vai subir. Ele disse, acho que o Náutico tem um bom time, ele diz. É um dos candidatos a subir. Mas eu acho que tem outros que no momento, são de igual ou melhor que o Náutico. É isso que ele está dizendo. Aí ele coloca, se colocar história e camisa, o Náutico é favorito. Mas se colocar o time, a construção e o momento, tem outros times que estão na frente. Ele colocou o São Bernardo entre essas equipes, e o Ipiranga também. O Ipiranga que hoje deu uma pisa no Paysandu. Essa declaração dele foi dada ontem.
Citou dois times que, de fato, jogam bola. Não veio com Remo e Paysandu.
Vai ter que repercutir o quê? Ele fez um papo. Lembra quando o Náutico tava caindo aqui?
Não, então.
Peraí, Renato, deixa eu terminar. Mas fala, Renato, fala.
Vai. Não, eu só ia dizer o seguinte: é porque você falou que tem pra debater aí. É porque teve muito torcedor que, mais uma vez, por isso que eu queria trazer o tema aqui. Teve muito torcedor que não gostou.
É porque torcedor é idiota. Cara, Renato,
torcedor não gosta de nada, porra.
Mas é isso que eu tô querendo trazer pra aqui. Porque Renato, o torcedor. Renato. Falta a compreensão do torcedor aí, não é pra mim não que você tem que falar, não.
Não. Aí não falta compreensão. Existe, não, a gente tá no universo.
De tudo, pô.
A gente tá
de
no tudo. Universo. A gente tá no universo.
Vai explicar
pessoas,
tudo.
Pessoas, inclusive a gente, que paga R$250 numa camisa, pô. Que custa 20. Então, é gente burra, é gente doida, é gente doentinha. O cara. Meu irmão, Vitor Ferraz falou um negócio. O torcedor quer que ele chegue lá e fale: o Náutico vai dar em todo mundo, o Náutico é foda e vai dar em todo mundo. Ele não vai falar isso. Ele vai aquele papo mise-en-scène, né? A gente é um time pela camisa, pela história, mas os outros times também são muito bons, são profissionais, um futebol bem jogado, trabalhado, futebol é isso, dentro das quatro linhas, o melhor vence, não sei. É esse papo de sempre. Às vezes a bola não entra. Igual quando o Náutico estava caindo no passado, que chegaram para Jobson com o microfone, Jobson perdidinho aí para Jobson. Aí ele falou: não, tem umas coisas que estão acontecendo aí e tal. Ele falou: tem que ter vontade. Por quê? É uma frase comum de times que estão caindo, pô. Então os caras dão entrevistas falando isso. Vitor Ferraz fez só isso. Aí o torcedor: cala a boca, torcedor. Porra, deixa. É uma entrevista padrão, deixa o cara. É aquele negócio: vamos buscar o resultado positivo, os três pontos. Eu queria que ele falasse o quê? Que vai dar em todo mundo.
Aí. Agora você vê. Teve gente que criticou essa fala de Vitor Ferraz agora, mas ficou chateado quando o Rodolfo disse que o Náutico era o grande favorito no jogo contra o Manaus.
É,
o
pessoal isso. Também não sabe. Aí, quem é favorito, tá motivando o adversário. Aí você fala que não é favorito, aí fala, tá se desmotivando. Vitor Ferraz fez o 6-6 para não ter problema e ainda assim conseguiu ter. Ele falou, a gente pela camisa, pelo não sei o quê, mas tem times que jogam tanto ou mais que a gente. Pronto, é isso aí. Parabéns.
Renato, próximo assunto. Coloca nas redes sociais do Náutico uma declaração. Uma declaração qualquer. E no outro dia coloca o contrário dessa declaração. Vai ter xingamento nas duas, porra. Numa tu coloca o céu é... Que alguém dizendo assim, o céu é azul. O céu é azul. Na outra tu coloca o cara dizendo que o céu é vermelho. Ou que o céu não é azul. Nas duas, a turma vai estar puta, pô. Meu irmão, tem que parar de ficar olhando as respostas na postagem, porque sempre vai estar eles putos, porra. Eles querem ficar puto pro resto da vida, porra. Deixa.
Vamos para o próximo assunto. Deixa eu puxar aqui. Cadê?
o torcedor médio de Renato é o cara lá do quartel. Que
ele tem mais muito não, viu? Agora.
Tem muito não, viu? Tem muito tema mais não.
É, só o Aparecidense que...
Oxi, ainda tem isso, é. Ainda tem que falar do Aparecidense. Vou falar sobre o
Aparecidense. É importante lembrar que até agora a gente só falou de assuntos aleatórios e não falou do jogo, e é um pré-jogo, então...
Que pré-jogo? Quem inventou esse negócio?
Pré-jogo já morreu há muito tempo.
O Aparecidense quer elogiar o rebranding do Aparecidense. Ficou com um belo escudo novo. Um belo logotipo novo, muito, muito bonito. Eu vou pôr na tela aqui. Porque
é a imagem da sua senhora?
Não. Novo escudo, Aparecidense. É um nome ruim, né?
Mal, Chapo.
Quê?
O anterior, eu tô vendo o anterior aqui. E eu tô vendo agora o novo.
Evoluiu muito. Ficou uma grande evolução do que era.
O jogo vai ser transmitido na TV Aparecida.
Aqui em casa pega, em Full HD.
Ficou legal esse upgrade.
Mas olha aí, ó. É imitando Nossa Senhora mesmo, porra. Eu não disse pra você?
Por quê? O que tem Nossa Senhora?
O formato, porra. Ela não fica em formato de triângulo?
É triangular, o formato da imagem da Nossa Senhora Aparecida.
Tá vendo você? Então ficou genial, né? Ficou muito bom, muito bem feito, senhor. Agora, essa estrela aí é o quê, hein? É aquele menino que descobre título, achou um título da Aparecidense. Quer ver? Ele achou uma Copa do Nordeste que a Aparecidense ganhou em 42. O Goiás pertencia ao Nordeste na época. Aí teve um jogo. Botafogo da Paraíba, River do Piauí e Aparecidense. Os três jogaram juntos no mesmo dia, um jogo de manhã, um de tarde, um de noite. Aí a Aparecidense ganhou... tem que ir na CBF pra pegar esse título aí, Copa do Nordeste.
Olha, esses times do Goiás, eles adoram uma referência, pô. Claramente, isso é principalmente o escudo antigo, é uma referência à imagem de Nossa Senhora Aparecida. E escuta mais, Chapo. Tu sabe por que o mascote do Brasiliense é um jacaré? Eu vim descobrir isso essa semana.
Por quê?
Tu sabe não?
Não, por quê?
Que o maior jacaré que já viveu no Brasil, que ele media quase 100 metros, uma coisa assim, era quase o tamanho de um dinossauro. O nome dele, aí tem um nome científico lá, termina metros. Com Brasiliense no final, pô.
Pô, mas é melhor do que os times de Minas, que foi um cara no jornal decidiu.
Eu tava vendo o canal do Pirula, quando ele passa, ele é especialista em crocodilo. Ele passa por esse crocodilo, aí ele pega e fala que o Brasiliense, o mascote Brasiliense vem disso.
Irmão, eu tô imaginando aqui um jacaré de 100 metros, porra.
É tipo 100 metros, pô, é muito grande, pô.
A Aparecidense ganhou a Série D, pô.
É um Godzilla, é porra.
É maior, pô, é maior, é muito grande.
Eu sei, cara. Porra.
Aí tinha a escala do menor para o maior. Aí o maior que viveu aqui no Brasil é, não sei o que lá, Brasiliense. A turma podia ir aí no Google, né? Pegar o nome, né?
Olha, a última vitória do Aparecidense, pelo que eu tô vendo aqui, foi no dia 26 de fevereiro pelo Goiano. 3-0 no crack. Aliás, desculpa. Não, sim, é exatamente esse jogo. Depois perdeu por 1-0 para o crack também. Perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1. Perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0. Perdeu para o Paysandu por 2-1. Perdeu para o São Bernardo por 2-1. E é isso. Tem esse jogo agora contra o Náutico. Caramba, foram desde entre... Na sequência de derrotas foi do dia 4 de março... Até agora, pouquíssimos jogos, né? Desse time do Aparecidense. Dado Cavalcante disse que é um time que tem um nível de competitividade mais difícil que os times anteriores.
Olha aí.
Ah, dado ao contrário de Vitor Ferraz, né? Dado para dado, o Náutico não ganha de ninguém.
O Danley falou aí, ó. É o puro Saurus Brasiliensis. É grande o bichinho. Deixa eu ver se eu acho no Google aqui. Puro Saurus Brasiliensis.
Achei aqui. Achei aqui o bichinho. Qual o tamanho do Purussaurus?
Porra! Tu falou 100 metros, bicho.
100 metros.
Eu chuto pra cima.
100 metros. É um campo de futebol, pô.
É o comprimento do gramado do
Zapito. Eu chuto pra cima, meu amigo.
Meu irmão, imagina o jacaré. Daquele tamanho, bicho. Deu uma porra.
Qual o tamanho dele?
Criatura pré-histórica amazônica que tinha mordida de 7 toneladas podia chegar a mais de 12 metros de comprimento.
Ainda é muito.
Não, é muito. Mas, pô, estamos falando 10 vezes menos, né? O Purussaurus brasiliense está extinto há 8 milhões de anos.
Não, 12 metros.
Tá aparecendo aí na imagem.
Um ônibus tem 12 metros.
Olha aí, ó.
Aquela carreta Scania, ela tem geralmente 26 metros.
Ah, não. Ei,
eu não sei se vocês já perceberam, mas o que vem antes do brasilienses é o famoso jacaré Laele. Olha o nome do jacaré. Alguém lê aí pra mim. Lê tu, Chá, porque é mais corajoso.
Eu não tô conseguindo ler, não. Tá pequeno aqui pra mim.
Deinossucos rugosos. Porra, velho. Aí é foda. Aí é foda, pô.
Eita, meu Deus do céu.
Lamentável.
Aí, bicho. Isso aí foi a deixa dos caras lá meter o jacaré como mascote.
Bem, só para lembrar, então, que o Aparecidense está cheio de derrota. Cheio de derrota para vir enfrentar o Náutico. Queira Deus que a gente não cometa
o crime ao contrário.
O erro de quebrar essa sequência, né?
É a primeira vez que o Náutico enfrenta a Aparecidense na história?
Vou ver aqui agora, só um minuto, querido.
Boa pergunta. Mas eu tinha visto, se eu não me engano, no blog de Cássio Zirpoli, que teriam alguns confrontos inéditos nessa Série C. Acho que Manaus foi um deles, Amazonas também. São alguns confrontos, sabe? Eu não sei se inclui também o Aparecidense nessa história.
Piranga também, eu acho.
É a Aparecidense a primeira vez. Piranga RS, né? Acho que o Piranga é a primeira vez. É, Ipiranga é a primeira vez também.
É.
Aparecidense. Peraí. Aparecidense. Primeira vez. Ipiranga. Vamos ver Ipiranga. Primeira vez também. Quem mais tem? Vai dizendo aí. Floresta a gente já jogou, né?
Não. Floresta é um dos times.
Floresta não. Quem mais? Diz aí. Paysandu. Já jogamos contra o Paysandu?
Deixa eu ver.
Remo.
Volta Redonda já, né? Claro.
Já, muitas vezes, pô. Volta Redonda a gente jogou.
Pouso Alegre.
Pouso Alegre. Não jogamos contra o Pouso Alegre. Até porque o Pouso Alegre é novo, tem menos de 10 anos. Quem mais? Diz outro aí.
Ah, pô, sei não. São José foi a primeira vez, não?
Não, São José é o outro que já jogou, pô.
E o Ipiranga?
São José. Ah, não, tem um empate. O Náutico jogou uma vez só e empatou.
Ipiranga. O Ipiranga
nunca jogou.
São Bernardo, acho que é só um jogo também, né?
Eu tô achando que foi só aquele mesmo. Peraí, São Bernardo.
Uma grande noite.
Foi só aquele. Foi o primeiro jogo que foi aquele. O Altos a gente já jogou 3 vezes. Ganhou um e empatou 2. Nunca perdeu pro Altos. Eu vou até fazer isso pra postar no Instagram, esses confrontos diretos contra todos os times. Bem lembrado.
Sou no pôster do Manaus.
O do Manaus, por enquanto, o Manaus tá na frente. Lamentavelmente.
Não, eu espero que ele permaneça na frente e nunca mais tenha um outro confronto desse, né? Porque vai ser um sinal que a gente
vai assumir. Eu prefiro que a gente nunca vire esse jogo aí.
Aí, interessante vai ser se o Manaus vai pra Série B e a gente fica na C, tá ligado? Aí de lá pra cá, eles viram, sei lá, o novo Cuiabá e tal, e a gente continua na
cena. Wesley.
Não, Wesley, é impossível, não.
que vocês acharam da mudança da data do jogo contra o Floresta?
Merda, né, pô? O jogo sai do domingo, vai pra segunda-feira, pelo amor de Deus, pô.
É, é ruim, mas...
Pra mim foi melhor, porque eu não ia poder ter no TimbuCast no domingo, agora eu vou poder. Gostei.
Quem deve ter gostado foi o Joaquim. Joaquim deve ter adorado. Ele doidinho pra bater os 10 mil, vai bater na segunda. Não se preocupe não que vai.
Nesse jogo de sábado tem, além do jogo do Náutico, tem outras partidas também pela Série C e outros campeonatos espalhados em todo o Brasil e pelo mundo. E não deixe de fazer sua aposta na Bet Nacional. Acesse o link que está aqui na descrição do nosso vídeo, faz o teu cadastro, usa o código do TimbuCast e parte para a tua aposta, para essa área de entretenimento total. Lembrando que o site é tranquilo de operar, as melhores cotações, Pix no depósito, Pix no saque, tudo muito fácil, muito prático para você com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Palpite, gente, para amanhã, para a gente encerrar. Amanhã não, para sábado. E outra, a escalação. Sim. Qual deve ser a escalação, hein? Wagner,
é mesmo, pô.
Vitor Ferraz. Você acha que ele vai usar Diego Ferreira como ponta?
Vai.
Agora no meio de campo, ele deixa Galto mesmo? Ou vai de Mangabeira? Poxa, vai com Mangabeira, né?
Se ele não colocar Mangabeira no jogo, ele vai ser demitido, pô.
É, não faz sentido, né? Não faz sentido, então vamos lá.
Deve ser o mesmo time, né? Deve ser o mesmo time.
Wagner, Vitor Ferraz, Denilson, Odivan e Diego Matos, Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago, Vigiero, Jael e Diego Ferreira.
É isso aí.
Tá bom. Palpites, senhores, e no chat também. Bora, galera, placar aqui no chat.
Chapa.
Eu já vou adiantando. Diego Ferreira vai ser o pior em campo.
Acho que o Náutico ganha 1-0.
Eu tô com o Cauã. 2-0 pro Náutico.
Forçou. Gol de quem, Renato? Só pra tirar uma dúvida.
Jael e Souza.
E por que tu é tão contra Jael?
Oxi, tu que tá dizendo?
Renato, me diga por que você odeia Jael.
Mas você que tá dizendo isso, você tá colocando palavras na minha boca.
Inclusive, olha,
alguém colocou no chat mais cedo que falou assim: que eu odeio Jael, o cidadão lá do poste, e colocaram aqui também. Você esqueceu de citar que o Renato odeia o Santa Cruz também. Pô, que injustiça, velho.
Dá pra sentir, cara. Eu conheço o Renato, quando se refere ao Santa Cruz, é ódio. Não é na brincadeira, sabe? É uma coisa que...
Não?
Eu fico até assustado. Fico até assustado
mesmo. Vamos aos placares aqui.
Quando ele fala do esporte, é pra provocar. Quando ele fala do Santa Cruz, é pra machucar.
Não é assim.
É porque também é um negócio que já caiu em desuso o Al Santa, né? E Renato ainda mantém isso, né? Então isso assusta.
Renato é torcedor raiz. Ele o murro que ele dá no boi, ele dá numa muriçoca.
O meu placar é 2-0. Tu chegou a dizer o teu, Chapo?
1-0 pro Náutico. Acho que vai ganhar 1-0. O golzinho choradinho.
Vamos lá. Tá bom.
Gente, eu tô perguntando de Atos, pô. Você não falou, não.
Falasse não, Atos? Ah, não. Atos disse que Diego Ferreira seria o pior em campo. E o placar?
4-0 da Aparecidense.
Tá bom. Instagram, arroba TimbuCast. Meu irmão, o Chapo tá um estilo Fred Figueiredo da porra, né? De lado, assim, né?
É. Ah, agora que eu percebi, é porque eu tô olhando pro outro monitor aqui. Foi mal. Vou voltar a ficar aqui.
E agora que o Fred Figueiredo começou a ficar de frente, é o Chapo que vai ficar de lado.
É porque eu tava aqui, né? Eu tava mexendo no monitor. Me perdoe. Pode continuar.
Instagram, arroba TimbuCast, Twitter, arroba TimbuCast, _CNC, facebook.com/TimbuCast, nossas redes sociais. Deixa a tua contribuição aqui no Valeu para quem tá pelo YouTube, vendo a live gravada. Tchau, Atos.
Tchau, até amanhã não, né? Até sábado.
Até sábado. Tchau, Chapo.
Que hora é o jogo, Renato? Sábado?
19 horas.
7 da noite. Tu tá sábado, Chapo? Tu vai se apresentar?
Estarei sábado.
Todo mundo bota esse joguinho de tarde, hein, velho? 4 horas da tarde e tal. É melhor, né?
Horário, 7 da noite.
Mas pelo menos é 7 horas. Imagina se é de 9. Aí...
9 horas é pior ainda, velho. Muito ruim mesmo. Tá bom. Final da live, galera. Até sábado. Quer dançar? Quer dançar? O Tico vai te ensinar. Quer dançar?